Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa.
Acorda, criançada, tá na hora da gente.
Fala, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. E quando toca essa música do Molejão, Júnior, é sinal de que a gente vai falar de quê?
Vamos falar de brinquedo.
De
hoje
brinquedo.
A gente vai falar de brinquedo.
De brincadeira de criança, né? E esse é o tema que a gente vai abordar hoje, que esperamos que vocês curtam, por quê? A gente não vai falar de brinquedo, não vai, claro, relembrar alguns brinquedos que marcaram a nossa infância, mas a gente vai falar de empresas fabricantes de brinquedo da nossa época, nos 80 e 90, que faliram. E assim, por a gente não ter, muita gente não ter mais contato com esse ramo de brinquedo, nem se deu conta. Tem empresa aqui que eu achava que ainda estava até hoje no mercado e não está mais. E a gente vai relembrar alguma delas hoje e contar um pouquinho da historinha deles. Agora, Júnior, você, quando viu a pesquisa, você lembrou desses brinquedos aqui que a gente fala, que estão aqui na lista? Tinha alguns? Tem saudade?
Tinha, rapaz, tinha. Tem saudade porque hoje em dia é muito difícil das crianças brincarem.
É só celular e videogame, né?
Pois é muito difícil as crianças brincarem com esses brinquedos aqui. Tinha alguns que eu não conhecia não, sabe? Tinha outros que realmente, tem outros que realmente bateu uma saudade violenta.
É, que varia muito de região para região e tal.
Pois é.
Né? Tem região que um era mais populares que outro, isso é natural acontecer. Então, assim, espero que você que está ouvindo a gente esteja familiarizado com essas marcas e também com esses brinquedos que a gente vai falar hoje. Só lembrando que o programa de hoje foi uma sugestão do nosso amigo Maurício, lá da Barbearia do Zé, Júnior. Olha o jabá! Sugestão dele, um abraço aí pro nosso amigo Maurício lá da Barbearia do Zé em São Cristóvão.
Avisa lá que eu vou passar lá
pra fazer
pra tomar
o quê?
Uma, pra cortar o cabelo não dá.
Já chamando todo mundo que quiser, que na Zona Norte do Rio de Janeiro quiser dar uma passada na Barbearia do Zé pra dar aquele tapa no visual e sair. Ele faz um negócio incrível lá, cara. Ele faz o cara entrar feio e sair bonito. É impossível isso.
Já conseguiu contigo?
Já conseguiu. Já conseguiu.
Ah, então o cara é mágico.
O cara é
então
bom pra
o Maurício
cara.
Merece. O cara é bom, o cara é bom.
Mas vamos ao que interessa. Galera, a maioria das pessoas que cresceu nos anos 70 e 80 não tinha opção de brinquedos importados, facilmente encontrados como hoje em dia, e os eletrônicos em geral. E além das marcas mais famosas, né? Ou da mais famosa, que era a Estrela, todo mundo conhece, já teve brinquedos da Estrela, diversos outros fabricantes brasileiros dividiam o mercado, e cada um deles teve lançamentos importantes também na história. E aí, com a chegada dos brinquedos importados da China, do Paraguai, isso aí tu lembra, né, Júnior? Aquele carrinho do Paraguai, o bate-volta.
Sim, perfeitamente,
Eram muito mais baratos e muito menos duráveis. Marcas como Elka, Mimo, Gulliver, Candide e até a própria Estrela conseguiram sobreviver, se reinventando e repensando aí as suas estratégias. Porém, outras não tiveram a mesma sorte e acabaram fechando as portas. Vamos lembrar, então, hoje de algumas dessas marcas que já não existem mais por uma razão ou outra. Sabe uma curiosidade, Júnior, que fazendo essa pesquisa aqui eu reparei acerca dessas empresas?
Conta aí.
Assim, na nossa época você sabe que os brinquedos eram um pouco eletrônicos, a maioria deles eram brinquedos plásticos, né?
Às vezes, sim, muito, verdade.
Muito simples, né? E todas as empresas que começaram, dessas empresas que fabricavam brinquedos, fabricantes de brinquedos, começaram fazendo utensílios de plástico. É pecinha de plástico mesmo, de bobeira, sabe? Tipo, pratinho de plástico, copinho de plástico. E aí o negócio foi evoluindo, conforme eles foram pegando a manha da tecnologia, eles começaram a ir por brinquedos. Então, todas essas empresas praticamente aqui mexeram em algum momento com utensílios de plástico que a gente vai ver. Mas puxa aí, a primeira empresa que a gente vai lembrar, Júnior, que faliu, mas que fez parte da nossa infância, é a Atma. Fala um pouquinho da história da Atma pra gente.
A empresa, né, que começou fabricando, pra quem o pessoal vai lembrar, os trenzinhos, né, pra ferromodelismo e miniaturas. Isso entre 50 e 76. Ela era a única empresa a fabricar trenzinho de brinquedo.
Maneiro.
Nesse período era, pois é. Aí, a partir dos anos 60, ela começou, né, diversificou a linha e passou aí a fabricar brinquedos de plástico, né? Além de outros objetos, como você mesmo citou, né, que são utensílios em miniatura, né, tobogãs, bola de plástico, inclusive aquela que todo mundo conhece, né, aquela famosa bola dente de leite com a assinatura do Rei Pelé.
Ah, não, calma aí. Você conhece a do Pelé? Conhecia?
Conhecia, cara.
Muita gente... Eu tô falando da bola, tá?
Não, nem a bola do Pelé eu conheço. Eu conhecia a da Atma.
Ah, da Atma, que tinha assinatura do Pelé.
Tinha assinatura do Pelé, pelo amor de Deus. Agora, pra seguir aqui o roteiro...
Por favor.
Eu queria pedir o DJ, por favor, de pôr um fundo musical triste pra Atma.
Pois é, porque faliu, né?
Faliu. Então, aí um incêndio, né, destruiu a fábrica em 1994. E isso, né, aliado à concorrência acirrada com os importados, fez aí a Atma fechar as portas.
É, ela que já teve em torno de 460 empregados e mais de 5.500 clientes, né, distribuidores, né, de brinquedos da marca Atma espalhados pelo Brasil. E tinha o famoso slogan. Agora, quem não lembrou ainda da Atma vai lembrar. O slogan da Atma era: a Atma é ótima.
O cara que criou era um gênio do marketing, né?
O brasileiro já nasce formado em marketing, né, cara? Pois é. E a marca, a logo da marca Atma é aquela que tinha um policial com chapelão, um policial da guarda inglesa, e atingiu aí o auge da popularidade na década de 70.
O boneco do polícia ladrão do Atari?
Tipo esse aí.
Do joguinho?
Pois é. Keystone Keepers era o nome do game, do Atari.
Keystone Keepers, é isso aí.
Agora, relembrando os brinquedos da Atma, tinha aquela sinuquinha que era o taco era um... Tinha uma molinha no taco. Que a galera,
esse eu tinha.
Que é mais antiga, vai lembrar dessa sinuquinha. Isso aí era maneiro pra caramba. Essa sinuquinha o senhor jogou muito, né?
Essa eu tinha. Pô, era muito legal, viu? Dava aqueles tecos na bolinha, a bolinha longe.
Era mais...
Agora, achei legal, além dos brinquedos, você vai citar os brinquedos, né? Achei legal, além dos brinquedos, a produção nos deu uma imagem na mão.
Isso.
Não. Porque foi o telão, mais uma vez, não funciona.
Não. Mas já tem microfone novo, que é muito bom, então não vamos falar do telão.
Aos poucos a gente chega lá. Mas tô aqui com o brinquedo na mão, vai lá.
Vamos lá, o brinquedo tinha aquela corrida de bicicletas, que eram umas bicicletas que ficavam dando voltinha em cima de um tabuleiro, muito parecida com aquela corrida de cavalo que tinha no programa do Bozo. Lembra aquela corrida de cavalo que tinha no Bozo?
Era o mesmo estilo. A gente ficava torcendo, né?
Isso, vai, o preto, o vermelho, o branco, cada um escolhia um cavalo, ficava aquele cavalo correndo. Era parecido com isso, só que era de bicicletinha. E um outro brinquedo muito popular que a galera vai se lembrar, e que o senhor também vai se lembrar, não porque já teve, né? É o forninho da Atma.
Sim, o forninho da Atma.
Por que o forninho? Lembra daqueles brinquedos que foram proibidos, que a gente falou lá atrás? Pra quem não ouviu o programa ainda, fica a dica aí, volta lá e escuta o nosso podcast de brinquedos que foram proibidos. Tinha o forninho, e tinha uma lâmpada que queimava as crianças, tu lembra disso?
É verdade, cara.
Então,
aí foi proibido o brinquedo.
Esse forninho,
tá falando sobre isso.
Esse forninho chegou a ser vendido no Brasil pela marca da Atma, tá vendo?
E vendeu bem, hein?
Claro que vendeu, pô. Fez sucesso. Bem. Conseguiu segurar dos anos 50 até 94. E fechou porque aí veio o brinquedo da China e o incêndio, aí ferrou com os caras.
Pegou fogo, pegaram fogo, né? E tem isso também.
Pois
mas
é, ainda
pegou
tem
fogo.
Isso. Mas vamos deixar aqui, vamos deixar isso pra lá, melhor. Vamos falar de outra empresa, Júnior. Essa aqui a galera vai chorar, porque essa aqui fez parte da vida de todo mundo. Vamos falar da Troll. Conta um pouquinho da história da Troll pra gente.
A Troll que não fazia apenas brinquedo.
Olha aí que eu falei.
Olha, rapaz. A sua especialidade era tudo que se relacionasse a plástico. E durante décadas saíram de suas linhas de produções caixa, bacias, utensílio de cozinha e peça de automóveis.
Olha,
tudo de plástico.
Só,
né? Você imagina assim, o volante de plástico, marcha, né? Pneu. Mas os brinquedos, né, é que sustentavam a empresa. Entre os principais, aí que a Troll produzia, estavam o famoso, né, os itens da linha Playmobil.
Ah, aí, ó. Esse aí, quem não
teve... Famosíssimo.
Quem não teve um Playmobil, que atire a primeira pedra, né?
O Playmobil já foi dado em festinha infantil. Que cara, aquele sacolinha de surpresa,
o Playmobil?
Um Playmobil, um bonequinho já, rapaz. Podia ser o genérico, mas vi um boneco igual, entendeu? Podia ser o da China.
Porque então tá certo.
Aparecia um boneco, aparecia. Além do Playmobil, tinha o da Turma da Mônica. e a boneca Pierina. Eu li outra coisa. Agora com calma, que deu.
Mas qual era o grande carro-chefe da Troll, além do Playmobil, que todo mundo vai lembrar agora e vai chorar? Fala aí.
Um velocípede apropriadamente conhecido como o quê? O Velotrol.
Ah, que aí o Velotrol. Toda criança aprendeu a andar de Velotrol, cara.
Que era aí aquele... a coisa, o negócio do plástico agora se encaixa do automóvel.
Os caras aprenderam a fazer peça de carro por causa do Velotrol, pô.
Sei lá, porra. Como é que peça de carro de plástico, pô? Eu nunca vi isso.
Tem peça de plástico, pô, no carro.
Hoje?
Não. Ah, mas acredito que naquela época já tinha aquelas tampinhas de radiador, sei lá, tinha peça. Ah,
rapaz, eu pensei nos maiores.
Não é a lataria do carro que era de plástico, não, cara. Era peça de dentro.
Hoje era.
Né? Pô, hoje, sei lá de que é. É um negócio que tudo o cara aperta, o negócio volta. Eu não entendo até hoje isso aí.
Agora, qualquer um aí hoje em dia, qualquer pessoa da nossa idade, da nossa geração, da nossa época, qualquer um que vê um velocípede na rua, ele chama de quê?
É Velotrol.
Velotrol. Ninguém fala velocípede, todo mundo fala Velotrol. Velotrol,
que pra quem ainda não associou, é o velocípede da Troll. Então é Velotrol. Pronto.
Olha o marketing aí.
É aí, marca quando o brasileiro já nasce formado. Mas vamos lá. No mercado, desde 1939, olha como a Troll é antiga e ninguém sabia, cara. E ela tinha uma linha diversificada de brinquedos. Trouxe aí o Playmobil, como o Júnior já falou, e foi a pioneira com as miniaturas Matchbox, que eram os antigos Hot Wheels. Pra quem não lembra, antes de Hot Wheels, houveram os Matchbox, que eram aqueles carrinhos, já que não, de plástico, na época acho que já eram de ferro, provavelmente já vinha importado, porque eles fabricavam só o plástico, e que virou mania nos anos 60 e 70. E outra particularidade aí da Troll é que ela tinha um autorama chamado Autorama TCR. Tinha uma tecnologia que era inédita. Só dava pra fazer isso no autorama da Troll. Os carrinhos mudavam de pista, cara. E dava pra ultrapassar. E não tinha negócio de mudar de pista. De vez em quando batia um no outro, era uma zona do
carro. É isso que eu ia falar pra você, você lembra disso, né? O carro batia do outro, saía da pista, a criança ficava puta e continuava brincando,
chorava, botava com o dedo. Assim não, vai.
Tava mais pra trás, tava mais pra trás o teu carro, não tava aqui. Aí pronto.
Foi muito e sucesso. Aí? E aí a empresa, cadê a música triste? A empresa fechou, acabou. Encerrou as atividades no início dos anos 90. E
tem me uma surpreendeu,
história,
viu?
E tem uma história mais triste ainda, que é sobre o fechamento da empresa. O senhor tem aí pra contar pra galera?
Na véspera lá do Dia das Crianças, em 1993, né? Ao redor ali das instalações abandonadas e lacradas da Troll, dezenas de meninos lá de Heliópolis, né? Na maior favela de São Paulo, despistavam policiais e roubavam os brinquedos ainda armazenados ali na empresa após a falência. A história saiu em todos os jornais naquela época, né? Simbolizando aí o fim da companhia que pertencera a Dilson Funaro, que é um mítico empresário e político brasileiro.
É, cara, essa história aí, quem é de São Paulo vai lembrar mais até de quem é de outras cidades, mas isso aí saiu em tudo quanto é lugar e foi assim... O encerramento final da Troll foi com esse acontecimento aí, que as crianças invadiram pra pegar os brinquedos, cara. É um negócio tristíssimo, mas uma coisa que faz parte da realidade do Brasil. Pra quem não lembra desse rapaz aqui que o Júnior falou, Dilson Funaro, ele aceitou um convite então do presidente José Sarney pra ser o presidente do BNDES. E depois ele foi ministro da Fazenda do Sarney. E daí... de ministro, ele lançou o Plano Cruzado. Olha aí, quem não lembra do Plano Cruzado? Foi coisa do presidente da Troll, o fundador da Troll. E durante alguns meses conseguiu segurar a inflação, que era absurda no país, né? E se tornou aí herói. Você já era querido porque fazia brinquedo, quando ele acabou com a inflação, então virou praticamente o Pelé, né? Já que a gente falou do Pelé aqui. Era o Pelé das finanças, era o rapaz Funaro. Mas aí o plano não teve muito sucesso, né? E ele pediu demissão do cargo logo em 87. Transformou aí a Troll numa potência do setor e só foi menor do que a Estrela. E foi a segunda maior fabricante de brinquedos do país. Só perdia para a Estrela. E fechou. Agora vamos lá. Vamos para a próxima empresa que faliu aí, Júnior?
E qual foi a próxima empresa que faliu?
Agora, essa que é a queridinha da galera. A empresa mais gambiarra, mais raiz, mais MacGyver... de todos os tempos, que foi a Glaslit.
Olha, essa empresa, ela tem uma história bem interessante.
Muito.
Vamos contar, ela tem uma história bem interessante.
Por favor, introduza. Ai,
a empresa foi fundada em dezembro de 68, não foi de 81. Mais precisamente porque a produção não deixa passar nada, em 27 de dezembro de 68.
Tem a hora?
Não, não. Deixou passar. Eu fui elogiar.
Não, até a data já tá bom.
Já tá legal. É sediada no bairro da Moca, né, na cidade de São Paulo, como Glaslit, indústria de plástico limitada. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Ah, não, sim, vou falar logo o fundador aqui. O fundador foi o japonês Yasuo Yamaguchi.
Ah.
Yasuo Yamaguchi. Agora eu vou fazer a pergunta, senão eu ia perder o contexto.
Por favor.
É Glaslit ou Glaslight?
Pois
vou falar
isso
aqui já já.
Aí que vem a grande questão, porque a fabricante de brinquedos utilizava um baixo teor de vidro nos seus produtos. Olha que curiosidade maneira. Que é o do inglês glass, que significa vidro. E light significa leve. Daí o nome da empresa ser a junção das duas palavras, glass e light. Só que aqui no Brasil ninguém vai falar Glaslight, né, filho?
É coisa Glaslight, linda, né? O que é o brinquedo da Glaslight?
Da Glaslight, ninguém vai falar Glaslight.
É Glaslit.
E aí o nome da empresa, né, batizada aí pelo seu Yamaguchi, virou Glaslit. E aí entre o final da década de 60 e o início dos anos 70, embora ainda não fabricasse brinquedos, já era uma empresa plenamente estabelecida na indústria de plástico, como a gente falou lá no início, oferecendo aí um extenso catálogo de utensílios domésticos. Mas aí, em 80, o que, que aconteceu?
Houve a abertura do capital para outros investidores, cara. Eles se abriram, né? Aí, finalmente, tornaram a Glaslit, ou a Glaslight, como queiram chamar, uma sociedade anônima. Além disso, a empresa investiu em parcerias com empresas como a Kenner, né? E a Galub. Essa Galub eu não lembro, não, cara.
Agora, a Kenner, todo mundo lembra que foi aquela empresa que fazia a linha do Star Wars. A empresa que licenciou. Mas vamos lá. No auge, a Glaslit chegou a ter filiais em 4 cidades. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Além de São Paulo, né, João?
O início da década de 80, aí agora que fica interessante o negócio.
Já é a música triste, não?
Não, ainda não. Tá. Ela passou por uma crise, né, financeira pela primeira vez na história. E aí ela começou, olha só isso, hein? Olha só isso. Ela começou a sobreviver com a venda de produtos licenciados de série de televisão, como, por exemplo, a Super Máquina, Buck Rogers, né, o Chips e Esquadrão Classe A, Magno, MacGyver, entre outros, né?
Sim. E foi aí que começou a gambiarra.
Então, aí começou. Aí fez sucesso também com bonecos e acessórios de personagens do Tokusatsu. Falei certo?
Falou.
Beleza. Que até tem um programa nosso aí do Tokusatsu, né?
Tem, que a gente vai ter que refazer.
E é esses programas aí do Tokusatsu. Eu gostei de falar isso, cara.
Não, Tokusatsu? Mas calma aí. Quem era os Tokusatsu? Fala aí, quem era?
Então, eu vou falar. Eu gostei de falar Tokusatsu. Aí eu já repeti umas 3 pra entender. Eu achei maneiro. Como o Giban, o Jiraiya, Changeman, que era famosíssimo.
Jaspion.
Né? No Brasil. Jaspion. E muitos outros. E lançou vários brinquedos temáticos aí sobre seriados, filmes, desenhos animados. Além de diversos produtos licenciados às margens artísticas, como por exemplo a Eliana, o Gugu Liberato e até a Carla Pérez. E foi a primeira empresa a lançar o brinquedo do Star Wars.
Que foi aquele licenciamento que ela pegou com a Kenner, que tem uma história muito interessante, mas não é história para esse programa. Que a gente já até citou em algum outros programas, que ninguém queria o brinquedo do Star Wars nos Estados Unidos. A Kenner investiu, quase faliu. E aí entrou a Glaslit aqui no Brasil, trazendo esses brinquedos. Agora começou aí a era das gambiarras, porque o que acontece? A Glaslit começou a licenciar uma porrada de formatos, né? O que eles chamam de forma lá fora, o termo técnico para a indústria chama forma. Então, a Glaslit começou a comprar forma de vários produtos, de vários personagens e tal. Só que não eram conhecidos aqui. O pessoal ficou esperando lançar desenho aqui dos personagens, filme, seriado, e não lançou. Aí elas começaram a embutir esses brinquedos em outros desenhos que não tinha nada a ver. Por exemplo, o carro do Jiraiya. Não tinha nada a ver com o carro do Jiraiya do seriado. Era um carro conversível, era um Jeep. O Jiraiya tinha Jeep. Então eles começaram a enfiar isso na galera e começou a vender. Por exemplo, Esquadrão Classe A, tinha os bonecos do Esquadrão Classe A, tinha o carro do Esquadrão Classe A. Mas começaram a botar um monte. Por exemplo, eu tinha uns carrinhos do Trovão Azul. Sempre gostei muito do Trovão Azul. Não sei se o Júnior vai lembrar. Lembra. Tinha o helicóptero, que era o Trovão Azul. Mas saiu uma porrada de coisa do Trovão Azul. Tinha o Jeep do Trovão Azul, tinha a moto do Trovão Azul e nada disso tinha no seriado. E aí, esse mesmo Jeep do Trovão Azul tinha no Esquadrão Classe A. Era o mesmo modelo, só mudava a cor. Era a mesma forma do brinquedo.
E aí que eu falei.
Sim, eles começaram a fazer muita coisa desse tipo. Até aquele caso clássico que eu já revelei, que é um trauma da minha infância. Quem tá chegando agora no podcast e não conhece a história, eu já contei. Vou contar de novo. Do boneco do Jaspion. O famoso boneco do Jaspion, que tinha o corpo do Robocop. Cacete, meu amigo. Eu sempre fui doido pelo Robocop, quem me conhece sabe disso. E não tinha brinquedo do Robocop aqui no Brasil. E a Glaslit lançou um boneco do Jaspion, que era o corpo do Robocop pintado. Com a pintura do Jaspion, e só a cabeça do Jaspion. Também pintada por cima da cabeça do Robocop. Cara, isso era uma frustração pra mim, que vocês não fazem ideia. Eu não sabia se eu brincava com o Jaspion ou de Robocop. O boneco. E eu gostava dos dois. Mas não tinha Robocop. Então, ora o boneco do Jaspion era Robocop, ora era Jaspion. E essa foi a Glaslit. Mas continuando a história aí...
Começou da merda. No entanto, após enfrentar dificuldades, né, novas dificuldades, na verdade, que já estava passando por sufoco, a Glaslit declarou falência em 2005. E aí eu vou te falar por que eu achei a história da Glaslit interessante. A Glaslit, na minha opinião, foi a pioneira nessas gambiarras, né, como você falou, de brinquedo. As outras empresas, na época, elas nem tentavam, né? Porque a Glaslit pegava, como você falou, transformou o Robocop no Jaspion, fazia essas gambiarras. Então, por exemplo, lançava... Antigamente não tinha a série de televisão, né? Uhum. Não é como hoje, que o cara pega o Netflix, tem 250 seriados, Amazon e tudo mais. A série aqui, você assistia conforme passava na Globo. A Gata e o Rato, aí tu via um episódio. E assim por diante. Até que era mais desenhos, né? E essas coisas.
Diferente.
Então, eles lançavam, como você mesmo uma vez falou no programa, eles faziam esses desenhos exatamente pra vender o quê?
Pra vender brinquedo, é isso
aí. Pra vender brinquedo. E a Glaslit fazia exatamente isso, né?
Ela foi além. Ela usava os brinquedos que ninguém conhecia e jogava naquela marca que tava fazendo sucesso e vendia mais brinquedo ainda.
Já pra tentar se segurar, porque ela já estava falindo.
Já antes da falência dela em 2005, eles tiveram uma crise também bem grave, em 92, tá? E aí eles conseguiram se reerguer com o licenciamento dos brinquedos do Rambo.
Olha aí, tá vendo?
O Rambo salvou. O Rambo salvou até a Glaslit, meus amigos. E já tinha gambiarra no Rambo também, tá? Porque tinha um ninja preto e um ninja branco, que era o mesmo boneco, só com cor diferente. Lá no Rambo eles já estavam apelando. Mas é muito bom, foi muito bom lembrar disso aí.
Bom, deixa eu só comentar um negócio. Esse carrinho da Super Máquina era mó barato, velho. Esse carro do futuro.
Aquele que dava fricção por trás.
Esse
apertava assim preto, atrás.
Cara, ele que descia. Legal isso aqui, rapaz.
Cara, isso é muito bom. Era muito bom. Já que você tá com os produtos na mão aí, tá vendo ali a lista dos produtos do MacGyver?
Sim, então, os carrinhos, ó, tá vendo?
Olha quanto carro o MacGyver tinha na série. Não tinha essa porrada de carro, não, cara.
Hoje em dia você vai na loja. Aí tem lá a nave do Super-Homem. Peraí, meu irmão, a nave do cara não voa, porra.
Sim, a moto da Mulher Maravilha.
Aí tem.
A Mulher Maravilha tinha o Jato Invisível, que é o brinquedo mais barato do mundo. Você não precisa, o Jato Invisível. Você pega a Mulher Maravilha, bota ela sentada e vai voando na mão. Não precisa.
Acabou.
Acabou. Muito bom, muito legal. Vamos para mais uma empresa que fez parte da nossa infância, mas infelizmente faliu, fechou as portas. Vamos falar da Balila. E essa tinha um slogan também muito famoso. Brinquedo tem B de Balila. Vai lá, Júnior. Conta um pouquinho da história da Balila pra galera relembrar e quem não conhece, conhecê-la.
Conhecida nos anos 80 por lançar os famosos bonecos. Agora vai lembrar, a galera vai lembrar da Balila. Agora vai lembrar. Os famosos bonecos Lango Lango.
É,
a Balila fazia principalmente brinquedos simples de plástico, cara, com arminhas. Boneco de soldadinho, veículo militar, capacete. Era coisinhas simples, coisinhas baratas, assim, que vendia nas tendinhas antigamente, né? Naquelas lojinhas, assim, de...
Sim, como é que era barato.
Como é que é o... Era barato. Esqueci agora o nome que se dava, rapaz.
Enfim. Era a venda do seu Manel.
Além do... Ela... Além do inesquecível alienígena Neb. É um polêmico brinquedo. Esse era polêmico. Que permitia que se retirassem seus órgãos e que tinha seu interior recheado de geleca, cara. Você lembra desse boneco aí do Nerb?
Esse boneco entrou na lista dos brinquedos mais estranhos do, assim, já fabricados em todos os tempos. Porque realmente, quem não lembra, pode fazer uma pesquisa rápida na internet, ou então vai lá visitar o nosso Instagram, @quarentenapodcast, que a gente vai postar fotos no NEB, talvez até a propaganda do NEB, a gente vai tentar achar a propaganda de todos esses brinquedos e essas marcas aqui. Mas o NEB era assim, você lembra daquela autópsia do ET do Fantástico, Júnior? Aquela famigerada autópsia do ET? Era praticamente isso em forma de brinquedo. Tu cortava a cabeça do boneco, aí tirava o cérebro, abria a barriga dele, tirava a geleca, aí vinha o coração, vinha as tripas do boneco. Era um negócio sensacional, pra dizer o contrário.
Era lindo, né, rapaz? Coisa mais linda.
Mas vamos lá. Ah, no mercado aí, desde os anos 50, né, não se ouve mais falar delas desde o final do século passado, também conhecido como anos 2000, né? Desde os anos 2000, ninguém nem ouve falar mais do Beijo Balila. Agora, o senhor lembrou aí do Lango Lango, o senhor lembrou do Neb, o Soldadinho Verde Plástico, esses Soldadinhos Verde Plástico, são aqueles do Toy Story também.
É, bem lembrado.
Aqueles que apareceram lá no Toy Story. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo Júnior. A gente falou aqui de 4 fabricantes de brinquedos, a segunda mais importante do Brasil, né, ficou só atrás da Estrela, que foi a Troll. Qual dessas aí que você tem mais saudade? Que você viu agora que realmente não tá mais fabricando brinquedo e deu saudade?
Olha, eu vou te dizer que não vou nem a marca. Vou dizer os brinquedos, né? Ah, o sim. Playmobil. É, o Playmobil é, pô, clássico, né, cara?
É vendido
Playmobil
ainda.
Não tem como, né?
O Playmobil ainda tem, mas ele é importado direto, tá? Ele é importado, ele não tem mais fabricante aqui.
Essa galera do Jaspion, que do Jaspion Jiraiya, não só pelos brinquedos, né, mas pela época que nós vivemos, né, que a gente sentava na frente da televisão pra ver o Changeman e todo dia era a mesma coisa. Eles começavam apanhando, o cara ficava grandão, vilão, vinha um robô, acaba todo episódio, mas a gente parava pra assistir. O carrinho da supermáquina, até mesmo, cara, esse soldadinho de chumbo aqui deu saudade, porque chumbo não, de plástico, a gente fazia as fileirinhas, né, deles, assim, pra fazer, brincar no forte, esse negócio, pô, deu saudade, cara.
É, eu vou te falar que a marca que me deu saudade aqui foi a Glaslit, tá, porque eu tive muito brinquedo da Glaslit, cara, muito. Esses de carrinho, super máquinas para passear, Duro na Queda, Trovão Azul, todas essas séries que tinham na Globo, passava na sessão Aventura, a Glaslit licenciou e lançou produto, tudo. Ainda vinha com um selinho, escrito assim, como visto na TV. Aí, porra, o cara botava assim, pá, o carro do MacGyver, tu dava o carro do MacGyver para o garoto, aí o garoto ganhava o carro do MacGyver e na segunda-feira ia ver a seriado do MacGyver, óbvio, né? Cadê o carro do MacGyver no seriado?
Você não, mas não tem. Quebrou. Tem que esperar ele consertar, é.
Não tem, mas tinha o boneco. O boneco do MacGyver, tinha o boneco dessa galera toda. O boneco do BA, era um boneco maneiro do Esquadrão Classe A. Enfim, foram muitas recordações. Muitas dessas empresas não faziam ideia que tinham falido. Os tempos são outros. As crianças nem ganham mais brinquedo. Ninguém brinca com brinquedo mais. É só celular, tablet, joguinho, videogame.
Esses aqui realmente é difícil, hein?
É difícil. Por isso que os brinquedos... Mas vamos deixar essa chama acesa, galera. Vamos botar as crianças pra brincar com brinquedo. Porque brinquedo estimula a imaginação. Estimula a parte lúdica, a coordenação motora. Vamos deixar as crianças brincar com o brinquedo, que é muito bom. Agora, vamos acabar com a brincadeira? Vamos subir o molejão?
Vai, acabou. Vai.
Eu quero saber, vai ter um show do molejo esse fim de semana, hein, João?
Ah, tem, rapaz.
Não, nada a ver, irmão.
Onde? Sabe aonde?
É, cadê aonde?
Entra no site
e vê a DJ botou.
Vamos nessa que tá muito bom. Galera, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais episódio nostálgico com curiosidades pra vocês matarem a saudade aí dos anos 80 e dos anos 90. Valeu? Muito obrigado. Faz aquela propaganda, não deixa de fazer não, em aquele boca a boca. Chama a galera pra escutar o nosso podcast, que eu tenho certeza que a galera que é da mesma época que você vai curtir também. Vamos nessa, Júnior. Um abraço. Fui.
Já beijou, né? Beijei. Quer bombom?